marcosdasilva.org. Especial: O Cristão, a Pornografia e Demais Vícios Sexuais. Libertação Bíblica, Parte 3.
Relacionamentos e o Vício em Pornografia. A segunda coisa é se distanciar de pessoas e ambientes que não contribuem para o seu objetivo, que é ter uma mente renovada por Cristo. Isso inclui más amizades dentro e fora da igreja, parentes mundanos, festas e locais onde você sabe que lá Deus não se encontra. Estou a par de que a maioria das pessoas estudam e trabalham em ambientes seculares. Mas você não precisa se envolver além daquilo do que é exigido pela sua profissão. Agora, obviamente, seria um absurdo para um cristão querer ter uma mente santificada, mas aceitar trabalhar em um local cujo proprietário, entre aspas, seja o próprio Satanás, como bares, motéis, clubes noturnos, lotéricas, cinemas, etc. Espero que este não seja o seu caso. O radicalismo necessário para quebrar o vício em pornografia. Antes de continuar, não pense que não sei o que a maioria das pessoas pensam quando leem um texto como este. Sei muito bem. As palavras que surgem na mente deles são do tipo radicalismo, extremismo, legalismo. E o motivo é que essas pessoas não entendem a severidade do problema do pecado na vida do ser humano. Verso: o pensamento do coração do homem é mau desde criança. Gênesis 8, 21. Verso: o que confia no seu próprio coração é um tolo. Provérbios 28, 26. Por confiarem em si mesmos e acharem que têm autocontrole, imaginam ser possível se santificarem e, ao mesmo tempo, curtir os prazeres do mundo. Um absurdo e uma contradição, pois santificação significa separação. Verso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quer ver radicalismo? Ouça o que o próprio Jesus nos disse. Verso: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Quanto ao pecado, ele nos disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5, 29 e 30. Não existe meio termo. Ou você ama Jesus e odeia o mundo, ou ama o mundo e despreza a Cristo. Aquilo que deve entrar na mente do cristão viciado em pornografia e masturbação. Mas, como eu disse, uma vez que não estamos mais permitindo a entrada daquilo que pertence ao mundo na nossa mente, devemos alimentar a alma com material livre de corrupção. Devemos permitir apenas aquilo que edifica, aquilo que aumenta o nosso conhecimento do Senhor. Verso: assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42:1. Estes são os três maiores instrumentos disponíveis para nos aproximar de Deus: a palavra, a oração e o jejum. A Bíblia e o vício em pornografia. Você deve ler a Bíblia a todo momento que lhe for possível. 2 Timóteo 3:16. Eu, pessoalmente, nunca paro de ler ou ouvir a Bíblia em casa, no trabalho ou no carro. Às vezes leio ou ouço livros de autores que comentam a Bíblia, mas a própria Bíblia Sagrada é o meu livro favorito. Estou sempre aprendendo algo novo, embora não sei quantas vezes já li a palavra de Deus. Não pense você que sempre foi assim. Alguns anos atrás, os meus livros favoritos eram os de ficção científica. Não só livros, mas também filmes e seriados. Não perdia uma série. Também esportes. Amava todos eles e acompanhava todos os campeonatos. Sem mencionar as músicas seculares, noticiários e tudo mais. Quanto à minha esposa, ela possuía centenas de livros de romance. Até que um dia acordamos. Ou melhor, Deus nos acordou para a realidade. Achávamos que éramos bons cristãos, mas amávamos o mundo. E estávamos cada vez mais nos distanciando de Jesus. O que quero dizer é, somos seres humanos como você. Se conseguimos, qualquer um consegue. Lembre-se, verso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A oração e o vício em pornografia. Você deve orar o tempo todo. Lucas 18:1. Oração é se comunicar com Deus. E sem comunicação não pode haver um relacionamento. Sabemos disso. Não tem que ser longas, mas tem que ser constantes. Apenas uma vez por dia eu faço uma oração longa, mas faço pequenas orações o dia todo. Muitas das minhas orações consistem de menos de 6 palavras. Jesus, tem misericórdia de mim? Ou, Jesus, me ajude! Há algum tempo atrás, comecei a orar no meio da noite. O Senhor normalmente me acorda entre 00h30 e 01h. Levanto-me, lavo o rosto e oro por uma hora, mais ou menos, caminhando na sala e na cozinha da casa, sem fazer barulho para não acordar ninguém. Quando termino, volto a dormir até a hora de ir trabalhar. Também reservo uns 10 minutos no carro todas as manhãs, dirigindo para o trabalho. No mais, são as orações pequenas o tempo todo, como já mencionei. Assim, também oro com a minha esposa por uns 10 minutos todas as noites. Procure orar em voz audível. Se você está sozinho, ore com a sua voz normal. Se tem gente nas proximidades, ore em sussurro. Se estão muito perto, ore em pensamento. Mas sempre dê preferência por orar audivelmente, assim como Jesus o fazia. João 17:1, Hebreus 5:7. Todas as vezes que a tentação de ver pornografia e se masturbar surgir, comece imediatamente a pedir ajuda a Jesus. Audivelmente. Jesus, me ajude. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, não me abandone. Oh, meu Jesus, me ajude. Não pare até que a sua mente se volte para outra coisa. Se a vontade retornar, volte a clamar por Jesus. O jejum e o vício em pornografia. O jejum é o companheiro íntimo da oração. Lucas 2:37, Lucas 5:33. Muito se pode falar sobre o jejum, mas para este texto, quero apenas dizer que o jejum está ligado à humildade e ao sacrifício pessoal. Ao jejuarmos, estamos oferecendo um sacrifício a Deus. Estamos nos humilhando perante o Senhor. E estamos mostrando a Ele o quanto necessitamos que Ele atente ao que estamos pedindo. Grandes homens e mulheres de fé tinham e continuam tendo o jejum como um ato de adoração a Deus normal no dia a dia. Salmos 35, 11, 2 Coríntios 11, 27. Aviso: por motivo de saúde, nem todos podem jejuar. Se você tiver qualquer problema de saúde, ou se tiver qualquer dúvida, o correto é você perguntar ao seu médico se você pode ou não jejuar. O melhor é jejuar em um dia que você possa ficar em casa. Neste dia, leia a Bíblia e ore mais do que normalmente você o faz. Fale com o Senhor especificamente sobre tudo aquilo que tem lhe preocupado. Peça a Ele que lhe mostre em que áreas da sua vida você pode mudar para que Ele se agrade ainda mais do seu modo de viver. Tiago 4:8. Eu sempre peço ao Senhor que me faça ficar mais parecido com Jesus. Amar mais as pessoas, saber como orar, ter mais sabedoria, saber controlar a minha boca, mais humildade, mais confiança nele. E algo muito importante, peça ao Senhor que Ele se revele mais para você, que Ele lhe abra os olhos para você enxergar mais da realidade da vida. Peça que Ele lhe revele coisas espirituais, tal qual nos prometeu em Jeremias. Verso: clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Jeremias 33, 3. Conclusão: a gravidade da situação dos prisioneiros dos pecados sexuais. Querido irmão, se tudo isto acima for feito, é garantido que Satanás não terá como continuar lhe mantendo nesta prisão do pecado sexual. Também é garantido que, ainda que ele envie todos os demônios que tiver ao seu dispor, nenhum deles ousará tentar restabelecer morada na sua mente, uma vez que um morador imensamente mais forte que eles já tomou posse do lugar: o Espírito Santo. Verso: mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava. Lucas 11:22. Não existe arma que o diabo possa utilizar contra os protegidos do Senhor, contra aqueles que já não vivem para si mesmos, mas somente para o seu Deus. Verso: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Agora, se você acha que é possível, sim, se livrar do pecado da pornografia, mas mantendo certas coisinhas do mundo que você tanto gosta, então, devo lhe dar a péssima notícia que a sua situação apenas ficará pior. Esta tática da falsa cura, este tratamento superficial à base de aspirina, é muito usado por Satanás. E o que não falta são falsos mestres oferecendo soluções simples e vazias, sem reconhecer a situação desesperadora que se encontram os prisioneiros dos pecados sexuais. Infelizmente, querido, a sua situação é muito séria e não existem soluções simples. Desculpe se o que você leu neste estudo não é aquilo que gostaria de ler. Mas do que adianta de escrever coisas agradáveis que no final não lhe servirão para nada? Lembre-se que o nosso principal objetivo é que no final você não apenas se veja livre desta horrível situação em que se encontra, mas que herde a sua morada no céu, onde finalmente nada disso jamais existirá. Verso: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.